Hoje vamos falar sobre uma questão bastante relevante, que é na área de saúde. O dia 4 de fevereiro foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer, instituído pela União Internacional contra o Câncer, e tem a finalidade de chamar a atenção do mundo todo para a doença e também desmistificar alguns conceitos. A data é uma oportunidade para que as pessoas possam dissipar os mitos e tirar as dúvidas sobre o câncer. Então, para conscientizar as pessoas quanto à importância, principalmente da prevenção, que é uma questão bastante importante, e também do conhecimento sobre o câncer, nós estamos recebendo aqui o médico hoje, médico oncologista Túlio Trevisan, para falar sobre este assunto e responder também algumas perguntas. Para isso, você que está nos acompanhando pode já enviar aqui para o WhatsApp no 999-93-4202. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa, doutor Túlio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. É sempre um prazer comparecer para poder conversar sobre esse assunto que é de extrema relevância. Então, a Unimed, desde o ano de 2019, ela tem intensificado essa interação dos médicos para falar sobre diversos assuntos. E hoje coube a mim falar sobre o câncer, e sobre esse dia 4 de fevereiro, que é um dia que se iniciou, uma data que se iniciou lá no ano de 2000, e hoje ela, nesse dia 4 de fevereiro, ela completou 20 anos dessa data, Foi uma data instituída pela União Internacional contra o Câncer, com a famosa Carta de Paris contra o Câncer, que é justamente para chamar a atenção das pessoas e dos órgãos públicos, os órgãos que definem os investimentos em saúde e ações públicas, para a importância e pelos danos que esta doença, que é uma doença crônica, causa na sociedade.
Uhum. E o que é o câncer, doutor? Como é que a gente pode definir o que é essa doença, Porque é uma doença bastante ampla, Atinge o corpo em vários órgãos, se manifesta de várias formas, várias maneiras. Mas, cientificamente, o que é que provoca o câncer? O que é o câncer, na realidade?
O câncer é um termo genérico, que para você defini-lo é um pouco complexo. Mas, na realidade, nós temos 1 trilhão de células no nosso organismo. E essas células, elas entram num processo contínuo de divisão, de morte e divisão celular. Então, as células morrem e se renovam praticamente o tempo inteiro. Então, a maioria das células que você tinha há 5 anos atrás, você não as tem mais, com exceção de algumas células ósseas. Então, você não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás. Essas células, elas se dividem constantemente. E, obviamente, alguma dessas células, elas entram num processo de fabricação errada. E o que causa essa fabricação errada? Então, são fatores genéticos associados a fatores ambientais, a fatores psicológicos, então, que influenciam para que essa célula tome um rumo diferente. Então, isso se chama iniciação. E quando essa célula foge do sistema de defesa, do mecanismo regulador, do controle de qualidade dessa célula, ela se forma uma célula normal. E quando ela consegue escapar do sistema imunológico, ou ela cria um mecanismo para se desenvolver, então ela começa a se desenvolver ininterruptamente, ela não perde o controle. Então, quando a célula foge desse controle, ela progride e se desenvolve um câncer a partir daí. É muito complexo isso, porque interage fatores genéticos, exposições a fatores ambientais, entre outros. Mas o câncer nada mais é do que uma célula que perdeu o controle do sistema imunológico e se divide indefinidamente. Isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo,
E é uma doença contagiosa ou não?
Não, o câncer não é uma doença contagiosa. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer podem ser contagiosos, Um exemplo disso é o HPV. Então, o HPV é uma doença sexualmente transmissível que é precursor, ou que ele está presente em alguns tipos de câncer, entre eles o câncer de colo do útero, o câncer de laringe, o câncer de pênis, né, o câncer de vulva. Então, o câncer não é contagioso, mas alguns fatores de risco podem ser.
Uhum. Bom, o senhor falou que o câncer, né, as células, essa multiplicação errada das células pode atingir qualquer parte do organismo, né, qualquer parte do corpo. Isso é tanto para adultos como para crianças. Não há faixa etária, idade, sim, que o câncer prepodere mais?
O principal fator de risco do câncer é o envelhecimento. Então, assim, a gente sabe que quanto mais velha a pessoa fica, maior é o risco que ela tem para desenvolver câncer. Por quê? Porque esse processo contínuo de divisão celular, mais as células se dividem, quanto mais tempo a célula passa por esse processo, maior a chance da pessoa desenvolver, seguir esse caminho errado. E também maior é o tempo que ela tem disposição aos fatores ambientais e entre outras coisas. Nas crianças funciona um pouco diferente, né? Então, assim, o câncer infantil, ele representa em torno de 2 a 3% do total do número de casos de câncer. E nas crianças o tempo de latência é mais curto, o tumor geralmente ele é mais agressivo, ele se apresenta de uma forma mais rápida em relação aos adultos. E as crianças, a maioria dos tumores em crianças, ele se desenvolve até os 5 anos de idade. Então, a gente não considera que a exposição aos fatores oncogênicos, aos fatores ambientais, sejam responsáveis por isso. Na maioria das vezes são alterações genéticas, né? Então, o câncer infantil, ele é um pouco diferente, aliás, ele é muito diferente em relação ao câncer dos adultos, né? Mas ele tem mais essa associação genética do que essa associação ambiental.
Uhum. E a questão da hereditária também tem alguma relação, doutor? Há estudos sobre isso? O que é que se pode falar sobre essa questão?
A definição dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer é um pouco complexo, né? Mas a gente sabe assim, ó, que 90% dos tumores, eles não têm a associação genética clara. A maioria das vezes são mutações, como eu falei, é complexo, se associa às mutações genéticas. Então, eu posso ter uma mutação genética, você pode ter, qualquer pessoa pode ter uma mutação genética, mas como que vai ser a interação com os fatores de risco para a gente desenvolver o tumor? Vamos supor, nós dois temos uma mutação genética que é heterogênea. Ela, se nós não nos expormos ao fator de risco, ela nunca vai desenvolver. Então, eu fumo, você não fuma. Então, o cigarro, ele consegue fazer uma mutação epigenética, ou seja, ir lá e ser um facilitador daquela lesão que estava ali quieta. Então, eu aumento muito mais o meu risco de desenvolver câncer de pulmão do que você que tem a mesma mutação que eu e não se expôs a esse fator de risco, né? Mas em alguns casos, principalmente em câncer de mama, que a gente vê uma associação forte com a mutação do gene BRCA1, BRCA2, P53, que a gente consegue codificar esse gene e saber que se aquela pessoa vai ter um fator de risco maior determinado àquela alteração genética. Mas na maioria das vezes, o câncer ele se desenvolve em pacientes que não têm associação ou uma mutação genética. É só pela exposição prolongada aos fatores que causam o câncer de uma maneira geral.
Já que a gente está falando dessa questão de hereditária, tem uma pergunta aqui da Marta. Ela disse: peço por gentileza ao doutor que retire essa dúvida. Na família já morreram 3 pessoas com câncer. Minha mãe tem muita diarreia todo dia. Ela não tem apetite. Tem algum perigo de ter câncer, já que o irmão e a mãe dela morreram com esta doença, bem como as tias e a avó dela. Se o irmão gêmeo morreu com câncer, pode o outro que está vivo também ter a doença? É o que a gente estava falando, né? Veio um exemplo aqui na realidade, mas é bastante complexo e é difícil de ter um diagnóstico claro, então, doutor, que seja... Né?
Eu acredito que, pelo que eu entendi, o que a Marta perguntou, eu acho que ela está se relacionando ao câncer de intestino, né? Principalmente o câncer de cólon. Então, assim, o câncer de cólon, ele tem uma associação forte com a hereditariedade. Então, a gente sabe assim, ó, que se você tem um parente em primeiro grau ou dois parentes de segundo grau, vamos supor, dois primos, ou um irmão, ou a mãe, ou tios com essa doença, então esse é um paciente que tem que iniciar mais cedo ou tem que prestar mais atenção para fazer os exames de prevenção. Então, assim, em relação ao câncer de cólon, toda pessoa deveria fazer a primeira colonoscopia aos 50 anos. Se tem um fator, se tem um parente de primeiro grau ou dois parentes de segundo grau com a doença, ela tem que iniciar esse screening com a colonoscopia 10 anos antes da idade que o parente mais próximo teve a doença. Um exemplo, o meu irmão gêmeo teve um câncer de cólon com 45 anos. Com que idade eu devo fazer a primeira colonoscopia? Com 35 anos, então, ou seja, 10 anos antes. Se ela tem esses sintomas de diarreia e com toda essa história familiar, eu acho que é importante que ela procure um médico, né, que vai orientá-la e vai solicitar esse exame para ela fazer a investigação das patologias intestinais. Então, mas eu acho que é importante que ela procure isso, sim.
Uhum, muito bem. Obrigado pela pergunta e esclareceu, de repente, dúvida de muitas pessoas. 9:22. E a prevenção, doutor Túlio, como que se dá, né, tendo toda essa complexidade desses tantos fatores de riscos, quais são as linhas que podem ser adotadas de prevenção?
A gente sabe que o câncer, ele é um fator complexo, né? E ele está associado a inúmeros fatores de risco. Mas existem algumas doenças, né? Alguns fatores de risco, entre eles o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e a má ingestão ou a má qualidade da alimentação, que elas estão associadas com a maioria das doenças que nós apresentamos hoje, né? Então, assim, tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, alimentação rica em produtos industrializados ou muito manipulados, né? Que é alimentação pronta, praticamente assim. Uhum. Então, isso está associado com as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam, com o diabetes, com a hipertensão e com o câncer. E a gente sabe que esses são fatores de risco modificáveis. Então, assim, 90% de todos os tumores estão associados com o tabagismo, né? E antigamente a indústria tabagista ou a indústria do fumo justificava que a geração de empregos e o imposto que o fumo gerava compensava essas patologias. Hoje a gente sabe que isso é uma desculpa um pouco esfarrapada, porque a quantidade de doentes, a quantidade de pessoas que são acometidas pela doença na sua vida produtiva e o custo que isso gera para tratar essas pessoas é infinitamente maior do que tudo que se arrecada com o cigarro. Então, assim, um recado: não fumem, não iniciem, não comecem a fumar, parem o quanto antes, né? Existem políticas públicas, existem ações realizadas pela prefeitura que tem programas para combate ao tabagismo, que você tem reunião com psicóloga, com médico, o medicamento para parar de fumar é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, então depende muito da conscientização de cada um, mas parar de fumar ou não iniciar fumar é essencial. O esporte e o exercício físico melhora o controle de peso, melhora, diminui a produção de radicais livres, melhora a circulação de uma maneira geral, diminui o risco de você desenvolver câncer. A alimentação rica em vitamina D, vitamina E, ácidos graxos, frutas, verduras, diminui o risco de você desenvolver inúmeras outras doenças, entre eles o câncer, né? O combate à obesidade com programas desde a infância, né, de controle na qualidade dos alimentos e também melhora e diminui o risco de desenvolver câncer. Então, controlando esses três principais tópicos que eu falei, tabagismo, obesidade, não ingestão de bebida de álcool e exercício físico, nós conseguimos reduzir a maioria das doenças, entre elas o câncer. E eu acho que o poder público tem que investir nisso desde a mais tenra infância.
Estamos de volta, faltando agora 25 minutos para as 10 horas já, 25 para as 10 nesta manhã de tempo seco aqui na região dos Campos de Cima da Serra. De temperatura agradável também, estamos com, neste momento, 20 graus, mas vai aumentar, né, nas próximas horas. Hora certa, 9h35, informação de alta tradição, que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias do Sul. O telefone é o 3908-3300. Confirmando a temperatura de 20 graus, a Serrana Engenharia lembra: o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense. Rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Temos ainda o gelo cristal e o chope artesanal. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG. 3231-3162, 3231-2005. Nós estamos apresentando aqui o Temática. Estamos falando hoje sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, a data que foi criada pela União Internacional contra o Câncer, com a finalidade de chamar a atenção do mundo todo para esta doença, desmistificar alguns conceitos. E estamos aqui com o médico oncologista, Dr. Túlio Trevisan, falando sobre o assunto, respondendo algumas perguntas, falando sobre a importância da prevenção, do conhecimento sobre o câncer e também a oportunidade para dissipar alguns mitos, tirar algumas dúvidas. Temos aqui a participação dos ouvintes e vamos já trazê-las aqui, nossos ouvintes que estão nos acompanhando, e a gente traz daqui a pouco outros assuntos, mas a pergunta aqui, deixa eu ver quem é o nome da nossa ouvinte, a Rosemary. Bom dia, Rosemary, muito obrigado. Ela diz o seguinte aqui, doutor Túlio: bom dia, a mãe dela teve retocolite e passou a ser doença de Crohn. Os filhos já têm que se cuidar preventivamente ou não é hereditário isto?
Bom dia, Rosemary. As doenças inflamatórias intestinais, que engloba principalmente a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, a gente sabe que são doenças que aumentam o risco de desenvolver o câncer de cólon, né? Então, a tua mãe, em virtude da doença, ela vai ter que fazer exames preventivos e praticamente a colonoscopia anualmente para visualizar, para determinar como é que está o avanço da doença, mas principalmente porque ela tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de cólon. As doenças inflamatórias intestinais, nós não sabemos muito bem ao certo qual é a etiologia dessa doença, né? Então, a gente sabe que são fatores de risco. É uma doença autoimune que se cria anticorpos contra o próprio intestino que acaba causando essa doença. A gente sabe que pacientes, a obesidade, a alimentação favorecem o desenvolvimento dessa doença. E tem um fator hereditário também, um fator genético. Então, os filhos devem sim procurar auxílio e fazer uma colonoscopia de acordo com os sintomas, né? E pela idade, né? Então, provavelmente, se eles já têm 50 anos ou próximo a isso, já devem fazer algum exame sim.
A Liane tem 61 anos de idade. Bom dia, Liane, obrigado pela pergunta. Ela disse que não tem útero e pergunta se precisa fazer o preventivo todo ano.
Depende da causa ou motivo que a levou a retirar o seu útero, né? Se o motivo da retirada do útero foi por patologia benigna, como mioma ou adenomiose, teoricamente ela não precisaria mais fazer o preventivo do colo do útero ou da cúpula da vagina, que é o que restou ali. Se a causa da esterectomia for por outra patologia pré-maligna, como carcinoma in situ do colo do útero ou NIC2, NIC3, ela tem que fazer o preventivo, sim, por tempo determinado, até 4, 5 anos depois da esterectomia. E se for por câncer de colo de útero, evidentemente que sim. Né? Mas se a esterectomia foi indicada por patologia benigna, não existe mais a indicação de coletar o preventivo. Né? A incidência é 0,02 ou 2 casos a cada 100 mil pacientes operadas por essa doença. Então não tem indicação.
Agora, todo tumor é um câncer ou pode ser um câncer, doutor Arthur? Como é que a gente pode identificar isso, saber?
Nem todo tumor é câncer, né? O que, que é tumor? Tumor é uma classificação, é um termo que designa o crescimento anormal de células em determinado local do organismo. Então, existem os tumores benignos e os tumores malignos, né? Geneticamente, vamos dar um exemplo entre o fibroadenoma, que é um tumor benigno que acomete a mama. Então, geneticamente, o processo de formação desse tumor é o mesmo que o câncer. Então, tem uma alteração genética inicial que faz com que aquelas células se proliferem. A diferença é que no câncer, no tumor maligno, essas alterações genéticas elas continuam indefinidamente. E esse tumor vai adquirir a capacidade de ter a invasão local, mas principalmente a disseminação sistêmica. Então, o que diferencia um tumor benigno do tumor maligno é a capacidade desse tumor se espalhar para outros órgãos, né? Então, o tumor benigno, geralmente, ele tem um comportamento local. O tumor maligno, ele consegue se espalhar ou se difundir para outros locais, não aquele diferente daquele onde ele se originou.
Uhum. Qual que é o tipo de câncer mais incidente na população atualmente?
O tipo de câncer disparado mais comum é o câncer de pele, não melanoma, né? E especialmente é importante nós falarmos disso aqui na nossa região. Por quê? Porque a região sul do Brasil, a gente está em cima do buraco da camada de ozônio. E a incidência de radiação ultravioleta, tanto UVA ou UVB, é muito alta na nossa região. Aqui, nós temos muita a colonização europeia, né? Principalmente italiana e alemã. Então, são pessoas de pele clara, com olho claro, e que têm uma exposição prolongada desde a infância aos raios UVA e UVB. Então, isso favorece o aparecimento de lesões, principalmente entre elas o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e também o melanoma. O que é importante nós falarmos sobre isso? Porque a prevenção dessa doença não se dá na idade adulta. Não adianta você começar a usar o protetor solar depois que teve o câncer de pele. Aí ajuda, lógico, a prevenção é secundária, mas você já teve o dano do DNA dessa exposição. Então, o ideal é o quê? É evitar que as nossas crianças se exponham ao sol entre as 10 e as 16 horas. Se isso acontecer, que use o protetor solar sempre, né? Pode passar para a criança e para a escola, principalmente quando vai para a praia, para a piscina, para o futebol, ou vai brincar no parque, nesses horários, que ela use o protetor solar, né? Então, o uso de roupas adequadas, as roupas de algodão principalmente, elas bloqueiam quase que totalmente o raio UVA, UVB, o óculos escuro, o chapéu, Então, parece assim uma bobagem, é rapidinho, eu vou só um pouquinho ali, mas é o que eu digo sempre assim, quando nós sentamos no carro e eu vou andar uma quadra, tu sabe quando vai se acidentar? Não. Então isso é uma ação que tem que fazer parte, então você coloca o cinto de segurança para andar 50 metros, tem que ser sempre assim, isso tem que ser uma rotina. Então o protetor solar, ele tem que fazer parte da rotina do nosso dia a dia, né? As mães principalmente que tomam essa, que tem essa preocupação e interagem mais com o filho, tem que educar o filho de cedo a ter esse hábito, e se ela fizer isso, o pai fizer, a criança vai imitar e isso vai se tornar rotina, e para ela vai prevenir muitos problemas lá no futuro. Né? Outra coisa que tem que se evitar em relação ao câncer de pele são os banho de luzes, né? Os banhos de sol artificiais, como a gente diz, e a exposição adulta também ao sol, ela aumenta muito o risco de desenvolvimento ou progressão daquela doença que se iniciou na infância. Então, você tem os nevos, que são aquelas pintinhas, os nevos melanocíticos. E se tem uma exposição solar intensa na idade adulta, ele vai dar continuidade àquelas alterações que tiveram lá na infância e aumenta o risco de desenvolvimento do melanoma.
Então, o câncer de pele é o disparado, então, mais comum. E o mais agressivo, qual que é? Ou depende do organismo de cada paciente?
Depende do organismo, depende da idade, né? Mas entre os tumores mais agressivos que tem, entre eles, é o melanoma, né? O melanoma é um câncer muito agressivo, que geralmente aparece como uma lesão, uma pinta de pele, uma lesão escura, que não dói, não chama a atenção das pessoas, e muitas vezes se faz o diagnóstico tardio. É. É lógico que essa interação, crianças geralmente têm tumores mais agressivos, como eu falei antes, né? Com tempo de duração mais curto, mas a agressividade do tumor, ela é muito relativa a cada organismo, né? Então, aquela interação genética, a interação aos fatores de risco e aos fatores ambientais determinam a agressividade, mas quanto mais jovem é a pessoa que tem um determinado tipo de câncer, maior tende a ser a agressividade dessa lesão.
Vamos fazer mais uma pausa, estamos voltando agora 14 minutos para as 10 horas, temos mais algumas perguntas ainda dos ouvintes e também a sua participação ainda segue, nós temos mais um intervalo, o último intervalo agora, mais um bloco aqui do temático nesta primeira hora, estamos falando sobre o câncer. 21 graus de temperatura, céu parcialmente nublado aqui nos campos de cima da serra, já voltamos. Voltamos, faltando já 9 para as 10 agora, temperatura de 21 graus aqui na Avenida Moreira Paz. Hora certa, Auto Tradição autorizada, Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, 3908-3300. 21 graus, a informação da Serrana Engenharia, que lembro, lixo é responsabilidade de todos nós. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Gelo Cristal e chope artesanal em Vacaria, Gás HG, 3231-3162, 3231-2005. Reta final, últimas perguntas aqui, obrigado a você que colaborou conosco, participando também, perguntando aqui ao nosso convidado de hoje, o médico-oncologista, Dr. Túlio Trevisan. A dona Cleusa pergunta aqui, doutora, ela teve um câncer de útero e agora está em tratamento com um câncer de pulmão. Ela disse se o mesmo tratamento resolve.
Bom dia, dona Cleusa. Assim, ó, a gente sabe que a pessoa que teve um determinado tipo de câncer, ela tem um risco aumentado em 10 a 15% para desenvolver outro tipo de câncer, né? E o câncer de útero ou o câncer de colo de útero são diferentes, mas eles têm associação com o cigarro e o câncer de pulmão também. É difícil eu lhe dizer se o que a senhora tem no pulmão pode ter sido lá do útero ou não, ou se é um novo tumor, né? A informação é muito superficial para a gente ter uma análise mais profunda. Mas o tratamento dessas duas patologias são tratamentos diferentes que envolvem modalidades oncológicas diferentes, entre elas a cirurgia, a quimioterapia. Mas não é a mesma doença e os tratamentos são diferentes também. Né? Difícil de responder.
Sim, assim. Tem que ter mais subsídios, mais isso. Diagnóstico, um diagnóstico mais amplo. A Renata quer saber sobre a imunoterapia, né? Como que funciona?
A imunoterapia são medicamentos que agem estimulando o sistema imunológico a criar anticorpos contra determinada doença. Né? Então, a imunoterapia ela pode ser feita com medicamentos ou com vacinas. Né? Os dois têm essa... Ou você estimula determinados vias do sistema imunológico a combater aquela doença por vários mecanismos. Então, isso já é bem... Já é uma realidade, principalmente no melanoma. Algumas outras doenças, como o câncer de colo de útero, como o câncer de mama, está caminhando para essa via, né? Mas é uma via muito interessante no tratamento do câncer e que no futuro nós teremos muitas novidades em relação a isso aí. E o principal é que é uma terapia-alvo, né? Então, você não... Como a quimioterapia, ela age no ciclo celular das células, ela age não só no câncer, ela age em outras, em células que são saudáveis, por isso que ela cria tanto problema para o paciente quando faz. A imunoterapia, não. Ela já é mais algo, órgão-alvo específica, como se diz. Então, ela trata principalmente a doença e não cria tanto para efeito.
Uhum. A mamografia pode causar algum tipo de câncer?
Isso é importante a gente falar, porque recentemente nas redes sociais, e até tem um posicionamento da Sociedade Brasileira de Mastologia em relação à mamografia, principalmente porque surgiram algumas fake news, que esse é o termo da moda, né? Que a mamografia aumentaria o risco de desenvolver o câncer de tireoide, que teria que se fazer a mamografia com proteção de tireoide. Então, assim, a mamografia é um exame simples, barato, de fácil acessibilidade e que já tem estudos que mostram 30% em que eles diminuem a mortalidade sobre o câncer da mama em até 30%. Né? Então, isso não se confirma, não procede, né? Já é um estudo único, sem evidência clínica forte nenhuma para diminuir todo esse benefício que a mamografia traz para as mulheres. Então, faça uma mamografia, é indicado a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, indica que as mulheres devem começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade ou antes, de acordo com a sua história pessoal.
O uso de desodorantes pode também causar câncer?
Não tem nenhuma evidência científica sobre isso. Às vezes os pacientes me perguntam se tem que usar roll-on ou se o desodorante spray. Né? Não tem nenhuma evidência científica forte que justifique isso. A gente sabe que, como eu falei fora do ar para ti, Aldoer, antes, que a determinação dos fatores de risco para uma determinada doença é muito complexa, né? Porque para você determinar um fator de risco, você tem que expor uma pessoa a um determinado fator de risco por um determinado tempo e tem que eliminar todos os outros fatores de risco. Então, isso é... Geralmente, começam estudos de base populacional, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, a gente se expõe muito mais ao chimarrão e aqui é uma incidência maior de câncer de esôfago, como no Uruguai e na Argentina. Será que o chimarrão causa câncer de esôfago? Então, teoricamente, a ingestão de água quente causaria uma lesão na garganta que queimaria e favoreceria a esse tipo de doença. Mas, apesar disso ser um fator de risco aparentemente bem determinado, em nenhum momento a gente conseguiu determinar se isso realmente é um fator de risco. Né? Então, os estudos são muito conflitantes. Então, a gente, o meio médico, tem essa dificuldade para determinar os fatores de risco. Mas em relação ao desodorante, se é spray, se é roll-on, quem você conhece que não usa desodorante? Né? Praticamente todas as pessoas usam. E como é que você vai determinar se esse é um real fator de risco? Então, isso é muito difícil e abre espaço para esse tipo de mito, né? Mas, na realidade, não tem nenhum fator científico com uma evidência forte que isso realmente possa ser um problema.
Tem exame de sangue que substitua a mamografia já ou não?
Não.
Não tem?
Não existe.
Certo.
Não existe nenhum exame de sangue que substitua a mamografia.
O uso de roupas apertadas, para a gente fechar aqui, que está nosso horário terminando também, o uso de roupas muito apertadas pode também causar câncer ou não?
É a mesma coisa que eu te falei sobre o desodorante, né? Não existe evidência científica nenhuma sobre isso aí. Uhum. O que poderia ter, então a gente sabe que o aumento da temperatura corporal pode estar relacionado com o desenvolvimento de algum tipo de câncer, principalmente o câncer de testículo. É muito teórico, né? Mas, assim, o câncer já é um termo genérico. E você tentar achar um fator de risco, né, para inúmeros cânceres que nós podemos ter é um pouco complicado.
Certo. Nosso tempo se esgotou, doutor Túlio Trevisan. Bom dia para o senhor, bom trabalho, muito obrigado. Amém. Muito obrigado.